A nossa conversa agora é com o Dr. Alex Galho, presidente da OAB Cascavel. Dr. Alex, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, amigos da CBN. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje, para falar de um assunto polêmico, né? Que é o cerceamento do advogado em fazer sua sustentação oral nos tribunais.
A OAB Cascavel está apoiando essa proposta, essa PEC, para garantir o direito de sustentação oral nos tribunais. Não havendo essa sustentação oral, qual que é o prejuízo para o advogado? Qual que é a dificuldade?
O prejuízo é a ampla defesa, né? O prejuízo é o devido processo legal, princípios constitucionais que não estão sendo respeitados pelos tribunais. E veja só, nosso estatuto, o próprio Código de Processo Civil já dispõe do direito do advogado fazer a sustentação oral quando pleitear. No entanto, diante aí dos atos de ministros e desembargadores, está se fazendo necessário uma emenda constitucional, o que é um absurdo a gente precisar colocar na Constituição algo que a lei ordinária já dispõe. No entanto, como esses fatos têm acontecido com grande frequência, o Conselho Federal, isso provocado pelas subseções do interior, pela base que provocou as seccionais, conseguiram movimentar o Conselho Federal para que essa proposta de emenda constitucional seja apresentada junto ao Congresso Nacional. Ontem teve uma reunião no Conselho Federal da OAB, onde o presidente Beto Simonetti muito bem falou que nós precisamos agir de forma que não é um direito do advogado, não é um direito só do advogado, é um direito de todo cidadão que tem o seu advogado como instrumento de busca pela justiça. E quando não há o deferimento, não há autorização para se fazer uma sustentação oral, está atingindo sim a advocacia, mas principalmente toda a sociedade, diante desse desrespeito à Constituição.
Bom, essa é uma situação que está em debate e o senhor observa essa manifestação em todo o Brasil.
Sim, semana passada nós tivemos os presidentes de subseções do Paraná, esteve reunido em Francisco Beltrão, no Colégio de Presidentes, e nós requeremos uma moção de repúdio ao STF, justamente pelo fato de ter impedido um conselho federal, um conselheiro federal, a fazer uma sustentação naquela semana. Então, a seccional do Paraná, hoje eu vi um pronunciamento do Lamar, que é presidente da seccional do Rio Grande do Sul também. Todas as seccionais do Brasil estão apoiando essa PEC e é um anseio da advocacia de base, das subseções, para que isso aconteça. Nós estamos trabalhando junto aos nossos representantes legais, aos nossos deputados e senadores, justamente para que, quando chegar o momento, tenha a aprovação do Congresso Nacional para que vire uma emenda constitucional.
Os ouvintes interagindo aqui conosco, você vai mandar a sua mensagem 45991377533. O Mauri é de Cascavel, não sou advogado, não entendi direito. Sempre houve a sustentação oral e agora que estaria tentando impedir. Sempre houve, doutor, a dúvida do ouvinte?
Não, sempre houve. Ocorre que, no caso específico do STF, existe o regimento interno do Supremo Tribunal que não prevê a sustentação oral em alguns casos, como no agravo interno, que foi onde o conselheiro federal foi impedido de fazer a sustentação oral. Então, o que que o STF entende? Que uma norma interna vale mais do que uma lei ordinária. E aí, nesse aspecto, a OAB, o Conselho Federal, está agindo com muita transparência junto à sociedade, com muita energia também, para que essa PEC seja aprovada de maneira que garanta, sim, o direito da sociedade aí fazer a sustentação oral através de seus advogados.
Bom, ficou bem claro. Tem ouvintes dizendo aqui também o seguinte, doutor: o STF tem avançado muito, tem extrapolado os limites. O senhor acha que o STF tem, de alguma forma, acelerado em algumas questões, trazendo problemas. Talvez esse seja um, né, pelo que o senhor escreveu, mas tem havido isso e ninguém está conseguindo colocar um freio, porque é a mais alta corte, quer dizer, não tem ninguém para fazer alguma coisa?
Bom, nós, desde 2022, agosto de 2022, nós já fizemos um manifesto sobre o inquérito das fake news. Nós alertávamos naquele momento o perigo, por exemplo, de um ministro ele ser o julgador, o investigador e o acusador. Isso é dentro dos princípios constitucionais, do devido processo legal, da ampla defesa, isso não é permitido. E nós já alertávamos toda a sociedade desse aspecto. Em agosto do ano passado, 2023, setembro, melhor dizendo, nós lançamos um outro manifesto. E temos provocado, sim, o Conselho Federal para que tome providências junto ao Conselho Federal também, junto a toda a advocacia, para que nós intervenhamos de alguma forma, impedindo que fatos como esse aconteçam. Então, Zé Roberto, nós já tivemos a oportunidade de conversar em outro momento aqui, quando nós lançamos o segundo manifesto, que nós exigíamos que a OAB provocasse o Senado Nacional para que tomasse as providências cabíveis, porque o único poder que tem condição de aprofundar, trazer alguma questão mais concreta sobre o STF é o nosso Senado Federal. Então nós precisamos que os nossos senadores deixem o corporativismo de lado e ajam em defesa da sociedade. E é isso que nós temos provocado constantemente.
Várias mensagens chegando aqui. Dr. Marcos Espíndola, é advogado, o senhor conhece, colega. Ele faz uma pergunta, me parece, vamos ouvi-lo.
Bom dia aos ouvintes da CBN. Quero parabenizar o Dr. Alex Galho pela sua postura, pela coerência com que ele conduz a presidência da OAB Cascavel. E dizer que, de fato, a OAB ela tem que ser protagonista, não uma mera coadjuvante desses problemas, porque esse não é o problema do advogado. O advogado, quando ele vai a um tribunal, ele vai em defesa do interesse da sociedade. Então, esse não é só o nosso problema, é um problema de toda a sociedade. E, de fato, a OAB tem que encabeçar essas lutas e fazer valer a sua condição de entidade, como sempre fez ao longo do Estado Democrático de Direito. Parabéns, doutor Alex.
Obrigado, Marcos. É sempre bom poder conversar contigo, mesmo que de forma indireta, mas realmente é isso. O que nós temos buscado aqui em Cascavel e junto aos demais presidentes é apontar essa necessidade da OAB ser a entidade, o instrumento de defesa de toda a sociedade. Acredito que nós temos feito, os presidentes do interior têm feito um bom trabalho nesse sentido, Zé Roberto. Eles estão buscando, ontem, por exemplo, nós estávamos, eu, o Vitor Hugo, presidente da OAB de Foz do Iguaçu, e a doutora Lisiane Campos, presidente da OAB de Guaíra, estávamos numa reunião com o De Lázari na Itaipu, justamente tratando de assuntos da sociedade, que é aqui o marco temporal, a demarcação de terras indígenas, que está atingindo o oeste do Paraná, principalmente aquela região ali de Guaíra, Terra Roxa. Nós fomos a Foz do Iguaçu conversar com o Dr. De Lázari, justamente para entender qual é a participação da Itaipu. Eu digo isso porque a advocacia de base, como nós chamamos, nós que estamos nas subseções, nós trabalhamos sim para o público interno, para a advocacia, mas também a gente tem um olhar para fora, para o público externo, que é toda a sociedade. Estamos preocupados em trazer questões propositivas, né, para a sociedade, de maneira que todos se beneficiem.
E Dalino também nos acompanhando. O Anderson, o problema não é só com os advogados. Bom, nós temos aqui dezenas de mensagens, doutor, e os ouvintes fazem realmente duras críticas ao STF, mas tem defesas aqui também, dizendo que o STF tem que agir firme para que se tenha o controle, né? Tem gente até falando sobre aquela questão do Elon Musk e outras cositas, mas não vamos aprofundar muito, senão nós perdemos aqui um pouco a linha de raciocínio, mas, em geral, há muitas críticas e algumas defesas do STF. A gente já falou aqui sobre insegurança jurídica, sobre uma série de outros fatores, teve fatos já que aconteceram, que alguns associam a questões políticas. O senhor acha que a nossa justiça, o judiciário, aqui no Brasil, a gente vai mudar um pouco esse cenário, ou o senhor não tem boas perspectivas? Porque, diante do pensamento de algumas pessoas, nós estamos tomando um rumo que é preocupante.
O que nós enxergamos são principalmente os tribunais superiores aí, tendo algumas atitudes em que trazem essa preocupação, né? Em que rumo nós iremos tomar. E aí nós precisamos, enquanto sociedade civil organizada, e aí não é só a OAB, Zé Roberto, é toda a sociedade civil organizada, agirmos de forma política. E como é que se age de forma política? É trazendo os nossos representantes, apresentando a problemática e entregando soluções também. Então, a gente sim, estamos preocupados com o rumo do que o Brasil está tomando. É bom dizer que isso não vem de agora. Nós estamos falando de situações aí que com mais de 10 anos, que já eram preocupantes lá atrás e não se falava tanto, talvez não tivesse tantas informações. Mas nós viemos com um tribunal superior, principalmente, um Supremo Tribunal, onde entendeu num determinado momento, por exemplo, que a prisão em segunda instância era válido. E logo na sequência traz um outro entendimento de que não é permitido prisão em segunda instância. Então isso traz uma insegurança jurídica para toda a sociedade, para a economia do Brasil, inclusive. Muitos investimentos estrangeiros não vêm preocupados também com esse contexto de insegurança jurídica. E qual é a solução? Bom, a solução parte do Congresso Nacional. E é o que nós fomos buscar através dessa proposta de emenda constitucional.